Rádio França Internacional.
Luísa Ramos.
E no segundo bloco do programa brasileiro da RFI desta quarta-feira, 26 de fevereiro, os jornais franceses comentam crise imigratória entre França e Argélia, reacesa após o atentado com faca em que um argelino matou um homem português. No RFI convida Priscila Barbosa, mestranda em História da Arte pela Universidade de Barcelona, na Espanha, fala sobre seu projeto sobre produção musical brasileira na diáspora. O programa Radar Econômico mostra que a gama de investidores em criptoativos cresce sob impulso de Trump. E o Linha Direta de hoje vem de Roma com as últimas notícias sobre a saúde do Papa Francisco.
Linha Direta.
Adriana Moisés.
O Papa Francisco, de 88 anos, continua hospitalizado em Roma para tratar de uma pneumonia bilateral. A internação, que já dura 13 dias, é a maior desde que ele foi eleito líder dos católicos em 2013. Nós vamos conversar sobre o estado de saúde do Papa com a correspondente em Roma, Gina Marques. Olá, Gina. Desde a internação de Francisco, em 14 de fevereiro, o Vaticano divulga boletins médicos diários sobre a saúde do pontífice. O que diz o boletim desta quarta-feira?
O boletim desta quarta-feira afirma que o Papa passou uma noite tranquila e está descansando. Vale lembrar que nos últimos dias, os boletins da manhã são limitados a poucas palavras. O comunicado mais detalhado do estado de saúde do Papa é elaborado pela equipe médica e divulgado à noite. Na terça-feira à noite, o boletim afirmou que o estado clínico do Papa continua crítico, mas estável. O pontífice não teve problemas respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis. Além disso, Francisco foi submetido a uma tomografia computadorizada. O resultado ainda não foi divulgado. O prognóstico permanece reservado.
Gina, o Papa Francisco foi autorizado a trabalhar do quarto do hospital, como indica a audiência de ontem sobre a canonização de dois novos santos da Igreja Católica?
Segundo o Vaticano, embora o Papa tenha reduzido suas atividades profissionais, ele continua trabalhando. O trabalho do pontífice no quarto do hospital consiste em ler e assinar documentos, além de tomar decisões. Poucas pessoas podem entrar no quarto no décimo andar do Hospital Gemelli. O pontífice também decidiu convocar um consistório que tratará das próximas canonizações.
O Papa também é o chefe de Estado do Vaticano. Gina, quem o substitui nos eventos oficiais durante a hospitalização? Lembrando que desde o Natal acontece o jubileu em Roma com dezenas de eventos.
Os eventos do jubileu continuam mesmo com o Papa hospitalizado. Não há um substituto do Papa. Por exemplo, no domingo passado, a missa solene para o jubileu dos diáconos foi celebrada pelo arcebispo Rino Fisichella, um dos organizadores do jubileu. Ele leu a homilia escrita pelo Papa. Porém, só o Papa pode pronunciar a tradicional oração do Ângelus no domingo. Como ele está internado pelo segundo domingo consecutivo, o texto do Ângelus, escrito pelo pontífice, foi entregue à sala de imprensa no Vaticano, que divulgou publicamente.
Quando o Papa tiver alta, ele continuará afastado e em repouso, Gina? Você tem essa informação?
Devido à gravidade da pneumonia bilateral e à fragilidade física de um homem de 88 anos que, quando era jovem, teve parte do pulmão retirado, provavelmente o repouso será necessário. O chefe da equipe médica que cuida do Papa no Hospital Gemelli, Dr. Sergio Alfieri, durante a coletiva na sexta-feira passada, disse que o pontífice só teria alta quando estivesse bem e sem necessidade de cuidados hospitalares.
Desde a hospitalização, os católicos começaram a fazer vigílias espontâneas pela saúde do Papa em Roma. Como foi a vigília na última noite, Gina?
Participaram da vigília fiéis e cardeais, entre eles o ultraconservador americano Raymond Lew Burke, um dos maiores opositores de Francisco. E nem a chuva desencorajou a participação dos fiéis na vigília da última noite na Praça São Pedro. Entre eles, diversos brasileiros, como o carioca Clodoaldo Pires da Silva.
Olha, eu já tinha marcado minha viagem já há algum tempo. Eu vim para o jubileu, para passar na Porta Santa, que perdoa as indulgências, perdoa os pecados. Por surpresa, né? O Papa Francisco ficou doente, então estou aproveitando aqui também para orar pelo Papa.
Nos últimos dias, temos ouvido muitas especulações sobre a saúde do Papa. Você acha, Gina, que ele poderia renunciar como fez o Papa Bento XVI?
Logo no início do pontificado, em 2013, o Papa Francisco deixou com o secretário de Estado uma carta assinada afirmando que ele poderia renunciar em caso de problemas de saúde. Ele revelou a existência dessa carta em uma entrevista há cerca de 2 anos. Porém, outros papas também prepararam uma carta de renúncia e permaneceram no cargo. Foi o caso de Pio XII, que se fosse capturado pelos nazistas, renunciaria. E Paulo VI, que também se tivesse problemas físicos que o impedissem de governar, também renunciaria ao cargo. Vale lembrar que no Código Canônico não há nenhuma regra que impeça a renúncia de um pontífice.
Obrigada, Gina Marques, falando de Roma para a Rádio França Internacional.
A imprensa hoje.
Luísa Ramos. O atentado em Mulhouse, no leste da França, no fim de semana, no qual um homem argelino de 37 anos, condenado por apologia ao terrorismo, esfaqueou uma pessoa e feriu outras 5, incluindo policiais, reacendeu a questão imigratória entre a Argélia e a França. Jornais franceses comentam o tema nesta quarta-feira, pois o primeiro-ministro François Bayrou convocou um comitê interministerial sobre controle de imigração, que deve discutir pelo menos 2 medidas de retaliação contra a Argélia. Bayrou pretende retomar o controle dos fluxos migratórios e definir suas diretrizes na área nesta quarta-feira em reunião com parte de seu governo, que está dividido sobre o assunto em um cenário de tensões crescentes com Argel. O jornal Le Monde destaca que, na verdade, o ataque em Mulhouse apenas reacendeu a controvérsia sobre a atitude da Argélia em relação à readmissão de cidadãos. A publicação relembra que, na segunda-feira, o premier condenou a recusa do país em aceitar de volta o homem acusado pelo ataque, condenado em 2023 a 6 meses de prisão por apologia ao terrorismo e que havia recebido ordem de deixar o território francês. O fato elevou as tensões do que o Le Monde chama de crise franco-argelina. Segundo o jornal, a deportação do acusado foi bloqueada devido à falta de cooperação das autoridades argelinas, que foram contactadas cerca de 10 vezes. O jornal Le Parisien traz o tema na capa e enfatiza a fala do ministro do Interior, Bruno Retailleau, que pediu um equilíbrio de poder com a Argélia. Para o jornal, o ministro do partido Os Republicanos demonstra impotência diante de uma questão diplomática que não está em suas mãos.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Priscila Barbosa é cantora, comunicadora e mestranda em História da Arte na Universidade de Barcelona, na Espanha, onde ela desenvolve um projeto sobre a produção musical brasileira na diáspora. Em Barcelona, ela também coordena o projeto cultural Masaiá de la Bossa Nova, que em português quer dizer para além da Bossa Nova. Esse projeto visa superar os clichês e mostrar ao público internacional a diversidade da música brasileira. Priscila Barbosa veio a Paris para dar um concerto e fazer uma palestra sobre esse tema, focados principalmente nas contribuições femininas e afrodescendentes na música brasileira. Bem-vinda à RFI, Priscila.
Muito obrigada, Adriana. Muito feliz de estar aqui com vocês.
Priscila, há quanto tempo você desenvolve esse projeto cultural em Barcelona?
O projeto já vai completar 3 anos, mas, na verdade, ele é fruto de uma observação que eu fazia trabalhando como cantora. Quando eu estava nessa prática, eu observava o público, né? O que o público pedia. Começou a me incomodar. O que eles conhecem dessa música brasileira? Não é que me incomodava, me chamava a atenção. E o Masaiá de la Bossa Nova nasceu dessas observações, né? De ampliar um pouco, né, o espectro de conhecimento acerca da música brasileira.
O público lá de Barcelona, o que eles conhecem da
Bossa
música?
Bossa Nova.
Só?
Não só, tem gente que conhece mais. Claro, tem gente que conhece outras coisas. Mas, claro, a música brasileira é mais. E quando eu cantava dentro do meu repertório, eu sempre explorava outras coisas. E as pessoas gostavam dessas outras coisas, que não eram tão famosas. Então foi aí que eu comecei a pensar, puxa vida, como trazer isso? E eu fui abordar a questão da música, a raiz afro na música brasileira, a invisibilidade que ainda tem da produção musical feminina e também a questão anterior à Bossa Nova. Um trabalho bem de história mesmo, né, que é a minha formação.
Onde que você dá visibilidade a esse mais da música brasileira na Espanha?
Uau, por meio dos programas de rádio. Começou com os cursos, palestras, e logo foi para a rádio. E na rádio, nesse processo, né, eu comecei com uma curadoria muito focada realmente na música brasileira produzida no Brasil. Mas com 4 programas, já me veio assim uma eureka. E aí eu falei, não, peraí, tem um monte de gente que está produzindo aqui. Eu vou tocar a música desses músicos. E quando me veio essa inspiração, né, esse insight, abriu uma porta enorme diante dos meus olhos. Eu falei, não, eu vou me especializar nisso, no programa de rádio. E aí a coisa ganhou um corpo que eu nem imaginava.
E agora você está tentando ampliar ainda mais para a Europa? Esse é o objetivo dessa vinda a Paris?
Esse é o objetivo dessa vinda a Paris. Na verdade, o programa, ele é transmitido, né, pela Rádio Corbeira, lá na Espanha. Eu gravo o programa em espanhol, mas eu também tenho já 2 temporadas de programas que foram transmitidos no Brasil, em português, pela Rádio da Universidade Federal de São Carlos, sempre fazendo a curadoria dessa música que é produzida pela diáspora brasileira.
E qual é o universo dessas músicas que você toca, que é o universo da sua pesquisa? Qual é o diferencial dessa música produzida pela diáspora em relação à música produzida no território brasileiro?
Boa pergunta essa. Eu tenho observado nas conversas, nas entrevistas com os músicos, né, que tem uma série de temáticas que são abordadas com esse olhar de quem está de fora. Hoje, quando o governo brasileiro, né, o Ministério da Cultura fala de internacionalização da cultura brasileira, eu fico me questionando, né, mas peraí, de que internacionalização da cultura brasileira está sendo falado pelo Ministério da Cultura? Porque isso já existe e há bastante tempo.
Em termos de estilo, de gênero, de ritmo, é também diferente?
Muitos desses artistas, não só os músicos, acabam levando essa cultura brasileira de uma forma muito integrada. Você viver fora do Brasil e falar do Brasil já gera um deslocamento que é diferente, né? Por isso que eu fico me perguntando, né, como é que a gente poderia mostrar isso para o Brasil, inclusive. Olha, tem muita coisa boa.
Você poderia dar alguns exemplos, assim, de nomes?
Claro, vou dar um exemplo daqui da França, o Márcio Faraco.
Que a gente já entrevistou aqui, sim, que justamente reclama da falta de visibilidade desse trabalho aqui no Brasil.
Exato. Tem os músicos que não chegaram ainda nas plataformas de streaming, mas estão fazendo esse trabalho de divulgação da cultura brasileira
nos
de alguma forma.
Nos restaurantes, nos bares, nas ruas.
Nos teatros também, né? Porque a gente às vezes fica muito fechado nesse tipo de trabalho, que é um trabalho importante pro músico, né? Pro dia a dia, pro ganha-pão.
A sobrevivência.
Exato. Mas tem gente que tá indo além disso. O que que esses brasileiros estão fazendo? Uma fusão.
Legal, muita coisa para ser descoberta e que você divulga, então, nesse projeto. E agora, falando da parte do seu trabalho mais focada, principalmente nas contribuições femininas, que nomes e contribuições você destacaria?
Uau, eu tô aqui para falar disso, né, também, para falar e para cantar.
Aí não é só diáspora, né?
Aí são as nossas raízes mesmo, né? Qual é a contribuição das mulheres negras dentro da produção musical brasileira? Produção essa que acaba sendo invisibilizada por conta desse racismo estrutural. Eu digo estrutural e estruturante.
Muito obrigada, Priscila Barbosa.
Muito obrigada a você.
Radar Econômico. Lúcia Miesel.
A criação de uma meme coin pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o escândalo da ascensão e da queda meteórica da criptomoeda Libra na Argentina, sob o estímulo do presidente Javier Milei, ilustram o fascínio dos seus apoiadores libertários pelos criptoativos. Mas a ascensão desses ativos também atrai cada vez mais investidores tradicionais, na medida em que algumas das criptos mais famosas se consolidaram e um número crescente de transações podem ser realizadas apenas por blockchain, sem passar pelo sistema bancário tradicional. Bitcoin, Ethereum e stablecoins, essas palavras entraram no vocabulário econômico nos últimos anos e ganharam um impulso inédito com a volta ao poder de Donald Trump. O republicano planeja transformar o país na capital mundial das criptos e deu a largada à flexibilização da regulação em vigor. Deseja ainda instaurar uma reserva nacional de ativos digitais, que poderia inclusive contar com fundos das reservas de ouro americanas. Resultado, pela primeira vez, o Bitcoin ultrapassou a cotação de $109 mil em janeiro. O economista francês Quentin Demey, professor de finanças da Sorbonne e autor de um livro sobre as criptomoedas, comenta.
Se olhamos a valorização dos criptoativos nos últimos anos, a começar pelo Bitcoin, que iniciou em 2009, e outros que se seguiram, vemos uma curva exponencial. Mas se olharmos com mais cuidado, precisamos considerar a volatilidade muito alta. Em 2024, o Bitcoin começou o ano a $50 mil, baixou a $30 mil nos meses seguintes, ou seja, a 40% do seu valor. Na sequência, graças a algumas declarações de Trump, disparou a mais de $100 mil.
Kemé relembra que as criptomoedas emergiram sob o impulso de geeks para escapar do controle do sistema tradicional e reencontrar uma forma de liberdade total para suas transações financeiras, sem custos, impostos ou sequer registros. Para esses usuários, as moedas são utilizadas pelos estados para controlar as populações. Entretanto, na medida em que o sistema amadureceu, se tornou um investimento seguro para uma gama variada de interessados, mediante alguns cuidados.
Temos ainda essa ala das pessoas que se dizem libertárias e que com as criptomoedas querem se liberar dos bancos centrais, do FMI, etc. Não esqueçamos que elas fazem parte da população mundial. No entanto, uma grande maioria dos usuários fizeram essa opção como outra qualquer de investimento para multiplicar as suas economias de uma maneira diferente das que existiam até agora.
O economista francês observa que, apesar dos riscos da sua alta volatilidade, os investimentos em criptoativos já superaram o equivalente ao PIB de países como a França ou o Reino Unido. As criptos são hoje o sétimo ativo mais valioso do mundo. Na França, um a cada 8 investidores dispunha de criptoativos em 2024, uma alta de 28% em relação ao ano anterior. Dimitri Yem, diretor-geral do Yem Patrimoine, na região parisiense, se especializou em aconselhar clientes afortunados no universo das criptos, em busca de diversificação patrimonial.
Qualquer pessoa que possui criptos hoje pode viver quase completamente à margem do mundo bancário tradicional. Ainda precisamos dos bancos, mas eu diria que 75% das nossas necessidades são cobertas sem os bancos, a menos que precisemos de empréstimo para um projeto imobiliário, por exemplo. Embora até empréstimos possam ser feitos por criptos, e é bem simples.
Mesmo em cripto, on peut faire du leverage et emprunter de l'argent aujourd'hui, c'est assez simple.
Na União Europeia, Luxemburgo é o país que busca maior abertura para os criptoativos, além da Suíça, que não faz parte do bloco europeu. Os países mais crypto-friendly do mundo são as monarquias do Golfo e os Estados Unidos. O Radar Econômico fica por aqui. Até a próxima.
Este programa tem produção técnica de Pierre Zanutto, coordenação editorial de Adriana Brandão e eu, Luísa Ramos, na edição e apresentação do jornal. A seguir, você acompanha o nosso resumo de notícias.